Com a palavra, Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Em primeiro lugar, minha solidariedade a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma personalidade muito forte. Eu sinto como Vossa Excelência deve estar machucado por dentro. E, no entanto, mantém esse seu sorriso indecifrável. Parece que nós estamos lá no Louvre, diante da figura daquela mulher. Porque o que estão fazendo com Vossa Excelência, o que estão fazendo com o grande líder do PT, o que estão fazendo com o senador Suplicy, é um absurdo. Estamos aqui no mês de abril recebendo um novo pacote de abril. Quando eu vi o nobre querido ex-governador do Mato Grosso falar como falou, o negócio é votar, ele está certo. Ele veio da velha arena. Ele está acostumado com isso. Isso é a regra dele. Era assim. E ele cumpria. Agora, Vossa Excelência, o nobre líder do Maranhão, o Suplicy, chegar numa hora dessa, sem mais e nem menos, um tiro de canhão entra nessa casa e nós vamos votar. Hoje de manhã nós assistimos na Comissão de Constituição e Justiça os delegados de polícia e os senadores do PT de mão dada cantarem o hino nacional. De mão dada. Os delegados de polícia e os líderes senadores do PT cantaram o hino nacional. Porque foi aprovado um projeto que dá força aos delegados na luta contra os promotores. Que dá força aos delegados para eles orientarem a questão referente e determina a caminhada de tirar dos promotores o direito de fazer a apuração. No mesmo dia, hoje de tarde, nós vamos ver os nossos amigos da Arena novamente fazendo um novo festejo. Este é o pacote de abril. Meus amigos do PT, foi com esses pacotes de abril que a Arena criou senador biônico e tudo mais. E que a Arena implodiu. E o PT está caminhando no caminho da implosão. A dona... Senhora presidente, que tinha o prestígio, o respeito, a credibilidade, vai ver para onde vai baixar o seu prestígio. Quando ela vai se identificar com o que tem de mais triste, de mais infeliz, de mais vulgar na política brasileira. Ela que eu respeito, ela que eu daquela tribuna, e estou do lado de cá. Eu estou nessa tribuna, mudei, em vez de estar lá, estou aqui. Porque parece que eu estou aqui, porque lá é a Arena. Porque lá era a ditadura, porque lá era a brutalidade, o que está acontecendo agora? Mas o PT aceita com essa humilhação, mas o líder do PT é obrigado a dizer amém por uma coisa desta? Mas Vossa Excelência, com a dignidade que disse, esta matéria eu não voto. Voto para as próximas eleições, para esta não. Meu querido senador Suplicy, nem vou falar. Porque esse já está no céu, pelos pecados que anda cometendo. Vai chegar um determinado momento, querido Suplicy, que não é que Vossa Senhora, Vossa Excelência, vai sair do PT. O PT está saindo, Vossa Excelência. O PT está indo e está lhe deixando. E por mais que você se esforce para pegar, vai ter um momento que não dá para pegar. Mas como? Se nós votamos o projeto ontem, e se a coisa foi feita e resolveu para o PSD, está o Ministério, resolveu o esquema, deixar tudo preparado para o PSD, partido do governo. Tudo bem, está feito. Eu também sou favorável a apertar, a diminuir o número de partidos. Se depende de mim, a eleição era imediatamente feita. Partido que tem tanto é... Partido que não tem percentual de voto não é partido. Mas agora, de uma hora para outra, de uma semana para outra, numa semana fizeram tudo para esmagar e para tirar o PSD. Agora liberam tudo para evitar a Dona Marina e para evitar o candidato do PCB antigo. Não pode ser. Não pode ser, não tem condições. A senhora presidenta vai começar a cair. E agora não é só apenas a inflação de mentirinha, que não é de mentirinha. Não é só a Petrobras, que era uma das maiores empresas do mundo, e que eles não explicam por que que a Petrobras está se esvoaçando de uma maneira terrível. Não é só o juro que a gente achava uma maravilha, baixar, que espetáculo, e de repente começa tudo de novo. A presidenta está começando a perder a credibilidade. Ela está começando a se ver que ela é uma política vulgar. A Arena desapareceu pelos erros. Quando para fazer maioria nessa casa, precisou botar aqui dentro 27 vereadores e senadores biônicos. O PT está caminhando para isso. O PT está caminhando para isso. Porque o PT está perdendo o respeito da sociedade. Está perdendo o respeito da sociedade. Quando as coisas que estão acontecendo na Petrobras, as denúncias que se fazem na Petrobras, ninguém diz nada. Não nos deixaram criar uma comissão para fazer uma apuração dos fatos que estão acontecendo. Ninguém diz nada. Quando acontece negócio com relação à senhora secretária, à senhora diretora, representante do governo do Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, escritório especial, o Palácio do Planalto passou a ter uma representação lá no estado de São Paulo. E quando a Veja publica tudo que tem publicado com relação àquela senhora, e ninguém diz uma palavra, onde é que nós estamos? Não, senhor presidente, o senhor me desculpe, mas eu acho que o senhor, meu querido líder, que eu aprendi a admirar e a respeitar nessa casa, pela sua maneira clara, franca e leal, com que no primeiro ano discutiu aqui. Nós não podemos viver esse papel. Juro por Deus que a minha saúde não está aguentando. Nunca me passou pela cabeça, eu que olhava o PT apaixonado e com inveja. Que partido fantástico. Quando estava aqui o Suplicy quase que sozinho, lutando contra todos, e eu com uma inveja dele. Que maravilha de partido. Lutaram, defenderam, debateram, lutaram para as horas mais históricas e mais dramáticas. E subiram. Nós, MDB, que tínhamos 2/3 do Senado, 2/3 da Câmara, que éramos o maior partido do Brasil, que éramos praticamente quase partido único, fomos para o Beleléu. Porque perdemos a dignidade, perdemos a seriedade, porque não soubemos usar o que nós tínhamos. O povo nos deixou falando sozinho. E a Arena, com todo o poder, com todo o exército, com toda a máquina, com toda a imprensa falada, escrita, televisionada, com toda a igreja, com todo o empresariado, com todo mundo, se foi para o Beleléu. Porque se desmoralizou. Porque caiu no ridículo, porque perdeu a credibilidade. Eu votei na Dilma para presidente no segundo turno. E até pouco tempo não tinha me arrependido. Ela mostrou a diferença. Ela mostrou uma linha a qual ela pretendia seguir. E eu acreditei. Mas, sinceramente, não. Sinceramente, a linha pragmática dominou o PT. E essa linha pragmática do PT está dominando a dona Dilma. E o que me deixa mais doloroso é que eu não estou sentindo pressão do PT. Eu não estou sentindo que estão exclusivos. Não é a dupla PT, PMDB, que se esforçam e estão pressionando, e ela está fazendo porque é obrigada a fazer. O que me deixa na dúvida cruel é de que ela está fazendo porque se deixou ludibriar pela paixão do cargo e se manter no cargo. Custe o que custar. Que diferença. no meu gabinete, a Marina, ontem, na sua simplicidade, na sua humildade, ela, um cara que tem muita mais perspectiva de votação do que ela, que é o nosso querido Aécio, vinha e veio aqui, e veio no plenário, e falou com Vossa Excelência, e tentou falar com o presidente do Senado, pedindo apenas que se deixasse o debate democrático continuar. Olha, essa casa já viveu um episódio trágico, que foi a CPI do Cachoeira. Na nossa biografia, cada um de nós, no futuro, vai estar escrito: Pedro Simão pertenceu ao Senado quando teve a CPI do Cachoeira, que na minha biografia, como a de todos nós, vai estar escrito. Agora, vamos votar o pacote de abril. Pacote de abril, e casualmente no mês de abril. Pacote de abril da dona Dilma. Talvez esse seja o caso. O meu amigo Jubim, ministro da Justiça, quando ia fazer trabalho de campanha nas exercícios do Exército, usava uma espécie de uma farda, como se for o general. Talvez tenhamos que nos referir a Marechala Presidente. Talvez daqui a pouco ela tenha que aparecer com um casaco diferente. Pode até continuar sendo vermelho, sua cor preferida, mas com estrelas. Pacote de abril da dona Dilma. Começou, e o pior é que quem começa não volta para trás. Acostuma. O primeiro ato da revolução da ditadura não foi o AI-1. Foi ato institucional para durar 2 meses. Aí gostaram. Aí veio o segundo, que passou a ser segundo. E aí gostaram. E aí veio o quinto, que é para durar a vida inteira. E aí se afundaram. Nós estamos vivendo isso, meu querido presidente. Eu digo de coração, meu querido líder do PT, vocês não estão ajudando a dona Dilma, não. Vocês não estão ajudando a presidenta se submetendo aos caprichos de um determinado momento. Ela não tem tradição de política, nunca teve. Ela sempre ocupou os cargos executivos. Política ela nunca fez. E cá entre nós, se não olhar para o ministério dela, meu Deus do céu, quem pode dar conselho para ela? O Lula se dizia que tinha os conselhos da dona Dilma. O Lula se dizia que tinha os conselhos do ministro da Fazenda. Um homem realmente competente. Mas a dona Dilma, hoje, vamos olhar para o ministério dela, quem é o conselheiro? É o que todo mundo diz, é a cabeça dela. Perguntaram qual é a identificação da dona Dilma com a ministra Thatcher. Disseram uma só: a personalidade forte e dona da verdade. Isso realmente marcou a ministra Thatcher. Tanto que heroína, lá na Inglaterra, no dia da sua morte, metade da Inglaterra chorava e metade dava gargalhada dizendo que a bruxa tinha morrido. Eu não acho assim, dona Dilma. Não acho que a senhora tenha essa presença, nem essa identificação com a ex-primeira-ministra. Mas Vossa Excelência tem que ter um pouco mais de humildade. Vossa Excelência tinha que cercar e ter dentro do PT e fora do PT gente da melhor qualidade. Eu nunca vi a imprensa publicar que o senhor fulano de tal, o senhor fulano de tal, ele poderia dizer os nomes aqui, inclusive dentro do PT. E nós sabemos que as pessoas mais heróicas, mais dignas, mais honestas, mais decentes da hora do PT estão arquivadas, estão na gaveta, estão por aí no máximo falando uma vez ou outra alguma coisa em termos da dignidade. Mas no PT são letra morta. Eu digo, meu líder, enfrente isso. possa enfrentar isso, porque é muito melhor para ela, para vocês e para nós, do que bater palma ao ridículo do que está acontecendo. Hoje, 24 de abril, é uma data que vai ficar marcada. Eu fui às lágrimas e saí, quando vi os senadores da Arena de mão dada com os delegados cantarem o hino nacional. Mas, meu Deus, onde estamos? Mas o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo nesse Senado? O que é isso que está acontecendo? E agora, problema de enfermidade que eu tenho, ia ficar em casa, nem te vinha para cá. E estou aqui porque me disseram, olha, vai ser votada a urgência para o projeto tal. Nunca me passou pela cabeça, foi votado ontem, lá na semana passada, que iam votar correndo, que nem estão fazendo aqui. Olha, eu sou um crente.
83. Por gentileza, senador. Vossa Excelência.
Verdade. Com 83 anos, eu não imaginava viver um dia que nem hoje. Juro que não. O PT está nos tirando o direito de ter esperança. E o PT não tinha o direito de fazer isso nem com nós, nem com o povo brasileiro. Mas agora nós estamos com o PSDB, que pelas brigas internas, pelo ridículo de coisas que fogem da realidade, um grande partido com grandes nomes, não se entende internamente para apresentar a bandeira. O nosso MDB está se preparando para 2018. Até lá nós estamos parados para ver o que vai acontecer. O problema é o PT. O PT tem condições. Tem condições para resolver os seus problemas. Tem condições de resolver as suas questões. Nem que precisa criar mais 30 ministérios, já tem 39. Mas resolva os seus problemas. Mas não assim. Não pode obrigar Vossa Excelência a ficar hoje sem dormir, a ter que tomar 3 comprimidos para ver se possa dormir pela mágoa de votar esse projeto. Nem você, Suplicy, nem você, querido líder, não pode. É um crime que estão fazendo com a bancada do PT, e a bancada do PT não tem o direito de aceitar isto. Eu acho votar um projeto que nem esse, e são coisas que marcam. O pacote de abril marcou, está na história do Brasil. Como a emenda das diretas já marcou, está na história do Brasil. Hoje vai estar marcado. De manhã, de mãos dadas, o hino nacional abraçado com os delegados de polícia. De tarde. Urgência urgentíssima para votar, como quiser, esse projeto que aí está.
Senador Simão, eu, por gentileza, já tenho que começar a hora do dia, por gentileza. Por gentileza.
Forte. E o homem forte, a gente sabe. Pode se falar. Mas o Senado está com ele. Ô, senador Renan, Vossa Excelência é um homem realmente extraordinário. Eu fico pensando, fico vendo, fico analisando como Deus dispõe as coisas nessa terra. Mas Deus põe e a gente olha. E Vossa Excelência é o plenipotenciário. Vai falar agora o doutor Renan, o homem que na história do país vai dizer. Houve aquele período em que mandou o Sarney e mandou o doutor Renan.
Senador Simão, eu não entendi o porquê do elogio. Eu estou chegando, acabei de chegar.
É isso mesmo. É que quando Vossa Excelência chega, acaba tudo.
Mas acabou o tempo do senador Simão?
Acabou, está vendo?
Não.
Acabou. É isso aí. E antes que Vossa Excelência me tire, eu me retiro. Muito obrigado.